Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que horas você está vendo esse podcast. Eu sou o Gustavo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversa Misteriosa. O episódio de hoje é um episódio onde eu vou contar para vocês sobre o maior suicídio coletivo da história do mundo. Vou contar para vocês sobre Jonestown. Então, mas antes de eu começar, não esquece de me seguir lá no Instagram, @casualmisterioso. Não esquece de ouvir todos os outros episódios do Conversa Misteriosa. Tá disponível pra vocês ouvirem. Tem que tem na segunda temporada do Conversa Misteriosa, que estão muito bons, prometo pra vocês. Tem sobre o Ted Bundy, tem sobre a Menina da Caixa, tem sobre Maribel. Enfim, tem vários episódios incríveis pra vocês ouvirem. Então, ouve lá. E vamos começar então o episódio de hoje. James Warren Jean Jones nasceu no condado de Randolph em 13 de maio de 1931. O Jean, ele nasceu em uma cidade muito pequena chamada Creta, lá no condado de Randolph, que ficava no interior do estado da Indiana, que fica nos Estados Unidos. O Jean, ele era filho de Thurman Jones, que era um veterano e sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, e a mãe dele, Lynetta Putnam, ela acreditava que ela tinha dado à luz ao Messias. Então ela achava que o Jean, ele era um menino muito especial. Ela achava que o Jean era um Messias, um Deus. Então ela achava que ela tinha dado à luz a algo muito especial, porque ela sempre acreditou que o Jean era diferente de todos os outros meninos. Na adolescência dele, na juventude, o Jean, ele se dedicou a leituras e obras políticas sociais. Então ele era uma pessoa muito culta, ele gostava de falar sobre política, ele gostava de aprender sobre política, ele gostava de falar sobre esses tipos de assuntos que geralmente jovens não curtem tanto. Hoje em dia até mais, né? Mas naquela época, lá em 1900 e, sei lá, 1950, 1960, não se era muito falado sobre esses assuntos. Então, ele gostava de falar sobre isso. E o Thurman e a Lynetta se separaram um tempo depois. E aí a mãe do Jean, né, a Lynetta, se mudou com os filhos dela para Richmond, que também ficava no estado da Indiana. E foi lá que o Jean concluiu os estudos dele em 1948. Em 1949, já foi lá e casou o Jean. Ele casou com uma mulher chamada Marceline Baldwin, que era uma enfermeira. E em 1951, ele se mudou para Indianápolis, onde ele ficou lá por mais de 10 anos. Desde muito, muito jovem, desde da infância e ali pré-adolescência, o Jean, ele sempre mostrou que ele gostava de coisas mais políticas e sociais. Ele gostava de livros desse gênero, ele gostava de falar sobre esses assuntos. Então, ele foi um leitor muito, muito assíduo desses tipos de conteúdo. Ele também demonstrava simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação social, sintetizadas então na militância do ator Paul Robbins em 1948. Em 1952, o Jean, ele se tornou estudante de um seminário metodista, mas ele foi expulso desse seminário, ele foi enxotado do seminário porque ele acabou defendendo a integração social. E ele também trabalhou algum tempo junto ali aos Batistas do Sétimo Dia, o que também não era permitido nesse seminário. Bom, em 1954, o Jean, ele criou a primeira igreja dele, que teve vários e vários nomes, várias, enfim, chamaram de várias formas, mas apenas em 1959, a igreja foi nomeada como People's Temple Christian Church Full Gospel. E lá nessa igreja, o Jean, ele pregava uma comunidade igualitária, onde quaisquer tipo de pessoas eram aceitas, independente da cor, gênero, sexualidade, ou enfim. Então, todo mundo era aceito, todo mundo era, entre aspas, aprovado nessa seita dele, nessa igreja dele, opa, desculpa. E ele começou pregando bem, pregando coisas que geralmente naquela época as igrejas não falavam e não aceitavam, como pessoas negras ou pessoas homossexuais, ou muitas vezes mulheres também, eles não aceitavam. Então ele começou, o Jean, ele criou essa igreja que foi para um lado um pouco diferente do lado que as igrejas daquela época, e muitas até hoje em dia, seguem e seguiam. E por causa disso, ele começou aos poucos conquistando muito poder e notoriedade na mídia. Então, Ele começou. Ele era muito, entre aspas, aparecido, então ele gostava de aparecer, ele gostava de falar sobre as coisas, sobre a igreja dele, sobre as coisas que ele acreditava. Ele era uma pessoa muito culta, então tudo que ele falava, as pessoas acreditavam muito, porque ele transparecia muita seriedade e muito embasamento no que ele estava falando. Então, por isso ele começou a ganhar bastante seguidores e notoriedade. Cerca de alguns anos depois, em 1965, o Jink já tinha ali alguns seguidores, já tinha uma comunidade fiel na igreja dele, acabou obrigando uma parte desses seguidores a se mudar com ele para uma comunidade na Califórnia. Ele tinha ali aproximadamente 1.000 seguidores e na grande maioria dele eram negros, porque, como já falei para vocês, ele pregava uma coisa que praticamente todas as igrejas naquela época não pregavam, né? Que era a inclusão. E que era lutar pelos direitos dos afro-americanos, que naquela época sofriam muito, muito, muito preconceito nos Estados Unidos. Então, ele começou a ganhar muitos seguidores, na sua grande maioria, negros. E ao se mudar para essa comunidade na Califórnia, o Jim, ele começou a fazer rituais de cura. Esses rituais eram falsos, então todos os seguidores que participavam desses rituais, na verdade, estavam sendo enganados e ninguém desconfiava, porque, né, mais uma vez ele pregava por uma coisa que ninguém estava pregando naquela época, porque ele falava com muita. Ele falava muito sério, assim, com as coisas que ele acreditava e ele fazia as pessoas acreditarem no que ele falava e ele jurava que era verdade. Então, as pessoas super seguiam o que ele falava porque ele era esse tipo de pessoa. Mais ou menos ali entre 1965 e 1967, ali pela década de 1960, o Jim, ele começou a abusar sexualmente de suas seguidoras. O Jim e a esposa dele, a Marceline, eles começaram a incentivar, através da igreja deles e da notoriedade que eles tinham na mídia, a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros da igreja deles. Então, eles falavam muito sobre isso nos cultos, nos momentos em que eles estavam reunidos, que eram para pessoas geralmente brancas adotarem crianças negras para poder pregar aquilo que eles sempre pregavam muito de igualdade social, de combater aquilo que era muito aquilo que se tinha muito preconceito naquela época. E em 1954, o Jim e a Marceline, eles começaram uma coisa que eles chamaram de Rainbow Family, então família arco-íris. Eles adotaram uma menina chamada Agnes, que era uma nativa americana de 11 anos. E nos anos seguintes, o Jim e a Marceline, eles adotaram 3 órfãos de guerra coreanos e um afro-americano. E ele foi o primeiro, essa criança foi a primeira criança afro-americana a ser adotada por um casal branco no estado de Indiana em 1961. Eles também adotaram outro menino de raça branca. O casal também teve um filho biológico chamado Stephen Gant Jones. Assim que o Jim começou a pregar sobre as coisas que ele pregava na igreja dele, sobre a inclusão social, sobre não ter preconceito e tal, ele começou a ser atacado por muitos racistas que faziam ameaças à vida dele, que faziam ameaças à igreja do Jim, que eles iam acabar com a igreja, que eles iam acabar com ele, que eles iam matar ele. Então, mas acredita-se que o próprio Jim, ele tenha manipulado essas agressões, esses movimentos, para que parecesse que ele era uma pessoa muito boa e ao mesmo tempo tinha muitos odiadores dele por ele pregar uma coisa que era o certo naquela época. Em um discurso em 1961, que era um discurso sobre o apocalipse nuclear, o Jim Jones, ele falou que Belo Horizonte, aqui no Brasil, em Minas Gerais, era um lugar seguro caso houvesse uma guerra nuclear. Então, nessa época, em 1962, o Jim, ele viajou, ele e a sua família vieram aqui para Belo Horizonte, no Brasil. E ele tinha a ideia da criação de um novo local para o templo dele, para a igreja dele. Então, enquanto ele estava no caminho do Brasil também, ele fez a primeira viagem dele para a Guiana, que depois vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso para vocês. Quando ele chegou aqui em Belo Horizonte, gente, o Jim, ele alugou uma casa de 3 quartos, ele estudou a economia local, ele teve a receptividade das minorias raciais por causa da mensagem que ele pregava na mídia e com a igreja. Mas as faltas de recursos que tinha em Belo Horizonte naquela época fez com que o Jim e os seguidores dele que vieram junto para, né, abrir uma sede da igreja dele aqui no Brasil, se mudaram para o Rio de Janeiro em 1963. Então ele ficou mais ou menos um ano, mas por falta de... em Belo Horizonte. Mas por falta de recursos, ele se mudou para o Rio de Janeiro. E lá eles trabalharam, ele e os seguidores dele trabalharam com pobres em favelas do Rio de Janeiro. Mas o Jim, ele tinha deixado ainda tudo aquele que ele tinha construído em Indiana. E a luta pelos direitos civis e tudo que ele tinha lá. E ele tava correndo sério risco de perder tudo que ele tinha lá por causa dos seguidores. Ele não tinha mais aquele controle sobre o que tava acontecendo em Indiana. Então, os associados do Jim e as pessoas que seguiam ele em Indiana disseram que o templo dele tava prestes a entrar em colapso. Sem a presença dele lá, então ele acabou voltando para os Estados Unidos. Em meados de 1973, foi criado, então... Criado não, mas foi... Se começou ali a ter um fecho maior em volta do Jim. E ele começou, então... Começaram a chamar, então, de Jonestown, de uma forma mais informal, o que era a igreja dele, que, traduzindo, fica Templo dos Povos. Então, todo mundo começou a chamar a igreja de Jonestown. Esse nome pegou muito na mídia. E algumas denúncias também rolaram nessa mesma época ali, em meados de 1973. 8 jovens que eram membros da igreja, mas se afastaram, disseram que tinham planos de simulações de suicídio coletivo e que tinham muitas coisas horríveis por trás da igreja. Então, em 1974, a igreja, que já era chamada de Jonestown por todo mundo, se instalou na Venezuela. E ali o Jones, ele começou, junto com a família dele, ele começou a tentar erguer uma coisa chamada de Projeto Agrícola, que era formado pela comunidade, que era informalmente chamada de Jonestown. Então, as primeiras pessoas que iriam morar lá naquela comunidade, que eram seguidores do Jim, chegaram em 1977. E já em 1978, já eram mais de 900 pessoas, sendo dessas 68% afro-americanos. Em 1976, o Jim começou a realizar os rituais chamados de Noites Brancas. O que eram esses rituais? Nesses rituais, ele começou a idealizar a ideia de um suicídio coletivo. Como a igreja dele estava cada vez maior e a mídia americana estava cada vez mais em cima, porque tinham acusações, né, que estavam rolando, ele resolveu então se refugiar na Guiana. Então ele foi indo e chegou na Guiana. E assim que a pessoa entrasse na igreja dele, ela tinha que se abdicar da vida dela e viver exclusivamente para a comunidade, para as regras que ele impôs, que ele colocava para essas pessoas. E nesses rituais, que eram chamados de Noites Brancas diversas vezes, o Jim, ele de fato ensaiou cenas de suicídio com os seguidores dele. Até que, no dia 19 de novembro de 1978, o Jim, ele reuniu todos os seguidores dele no templo de Jonestown, lá na Guiana. E ele disse que o grande momento tinha chegado, então ele fez um discurso enorme. Ele disse que a CIA, né, tava tentando ir lá matar todos eles e que isso não podia acontecer, não era pra ser permitido porque eles eram pessoas do bem, porque eles não faziam mal a ninguém. Então, basicamente, como todos os seguidores já estavam muito, como eu posso dizer, eles já acreditavam em tudo que o Jim falava, então eles acreditaram que isso de fato ia acontecer, de que a CIA ia lá. De fato, havia investigações nos Estados Unidos em relação a ele, por causa das denúncias que houveram de ex-membros da igreja. Mas era mentira que a CIA estava tentando lá matar todos eles, obviamente. Mas ele fez com que os seguidores acreditassem, todos ficaram chocados. Então o Jim, ele distribuiu para os mais de 1000 seguidores que ele tinha naquela época. Ele distribuiu um suco de frutas vermelhas misturado com o veneno cianeto. Então ele denominou que primeiro as crianças tivessem que tomar esse suco. Então as crianças tomaram, e seus pais, familiares, viram essas crianças morrerem na frente deles, porque a maioria não sabia que tinha veneno dentro desse suco. Depois que as crianças tomaram, todos ficaram chocados, mas o Jim, ele obrigou que todos os adultos tomassem depois das crianças, e ninguém podia sair de dentro do templo sem tomar esse suco. Então todas as pessoas tomaram, porém algumas outras pessoas, cerca de 35, sobreviveram e conseguiram escapar. E ao todo morreram cerca de 909 pessoas. E após todas essas pessoas morrerem, o Jim, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Mas o que que levou o Jim a fazer isso? Cerca de 2 dias antes do ocorrido, um deputado dos Estados Unidos desembarcou lá em Jonestown. Ele estava lá com uma delegação de cerca de 18 pessoas. E eles foram até lá para averiguar o que estava acontecendo naquela comunidade que estava no meio do nada. Muitos seguidores da igreja e do Jin, que não estavam mais satisfeitos com a comunidade por sofrerem abusos por parte do Jin, pediram para jornalistas e fotógrafos ajuda para fugirem de lá. O Jin, então, ele acabou descobrindo isso e ele não gostou nada, obviamente, porque algumas dessas pessoas que pediram para fugir, ele considerava pessoas amigas, pessoas braços direito dele. O Jin, então, ele pediu para que a guarda vermelha dele atirasse contra esses fotógrafos e repórteres que tinham desembarcado em Jonestown. E esses tiros, eles atingiram quase todas as pessoas. Sobreviveram apenas 3 dos 18 que viajaram para Jonestown. E por conta disso, pelo medo de que as pessoas viessem atrás dele, por sempre achar a ideia de suicídio algo muito interessante, na noite seguinte desse ocorrido, o Jin, ele colocou a ideia que ele ensaiava há anos com a comunidade dele em prática. Como eu já disse pra vocês, dentro da igreja dele, todas as mulheres sofriam abuso sexual por parte dele. E ele anotava num caderno com quais mulheres ele tinha tido relações sexuais e em quais dias ele tinha tido. Ele ocultava notícias do mundo exterior dos seguidores dele e ele inventava notícias falsas, como foi a notícia da CIA. O Jim Jones, ele também exigia que todos os seguidores seguissem milhares de regras estabelecidas por ele, mas a maioria já não estava mais satisfeito em seguir regras que não queriam seguir. E muitas pessoas hoje em dia acreditam que, na verdade, isso não foi um suicídio coletivo, e sim um assassinato coletivo, um massacre, porque muitas pessoas não queriam tomar o suco com veneno, muitas pessoas não sabiam que tinham veneno no suco, mas elas acabaram sendo forçadas a tomar, porque elas iriam morrer de qualquer jeito, ou a guarda vermelha do Jin ia matar elas, ou elas iam morrer pelo veneno. Então, essa é a história de Jonestown, essa é a história de Jim Jones. E esse foi o primeiro caso que eu postei no Caso Misterioso, antes do Caso Misterioso ser Caso Misterioso. Então, tô muito feliz de estar contando pra vocês aqui no podcast esse caso, porque é um caso que, apesar de ser chocante, apesar de ser bastante pesado, é um caso que sempre vou me lembrar, porque foi o primeiro caso que eu escrevi. E isso me deixa bastante nostálgico, pra falar bem a verdade. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece de me seguir no Instagram, @casomisterioso. Não se esquece de ouvir todos os outros episódios aqui do Conversa Misteriosa. É isso. Um grande beijo pra vocês e a gente se ouve no próximo episódio.